E hoje, na nossa série de entrevistas sobre indústria, comércio e serviços, vamos falar sobre os serviços, o setor de serviços. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Miriam Braz, ela é diretora regional do SESCAP Paraná, que é o Sindicato das Empresas Contábeis do Paraná. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, eu que agradeço.
Bom, lembrando aos nossos ouvintes que essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook. Quem quiser pode participar pelo nosso Facebook, facebook.com/CBN Maringá, também nas outras redes sociais e pelo nosso WhatsApp 998779550. Miriam, para começar a nossa entrevista, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é o setor de serviços. É um setor muito amplo, gera muito emprego?
Gera muito emprego, é muito amplo, né? O setor de serviços globalmente, ele gera empregos diretos. São mais de 50% dos empregos gerados diretos no setor de serviços, né? Representa mais de 50% do PIB, de acordo com dados estatísticos do IBGE.
Nossa, tudo isso?
Tudo isso, porque tá dentro do setor de serviços, serviços financeiros, educação, saúde, né? A própria alimentação, né? Restaurantes, hotéis, serviços profissionais, profissão regulamentada. É muito amplo.
Muito grande, né? Mas dá para ter uma ideia de como está o momento econômico para o setor de serviços? Também foi muito afetado pela crise?
É como um todo, né? Como todas as áreas, o setor de serviços também, né, sentiu e sentiu muito, né, nesses últimos anos. Os dados apresentados pelo IBGE agora recentemente, né, trouxe ali uma leve, né,
recuperação.
Mas, assim, o setor, por exemplo, o setor que o SESCAP Paraná representa, que é de serviços empresariais, né, em fevereiro ele teve um acréscimo de 0,2%. Então,
né?
É pequeno, mas, assim, nós estamos muito otimistas.
Ah, já é uma luz, né, no fim.
Sim, sim.
Ah, então um otimismo no setor.
Há um otimismo. O setor, por exemplo, que a gente representa de serviços contábeis, mesmo que haja uma diminuição nos negócios, o nosso trabalho não para, né? Um exemplo, né? Uma empresa que não efetuou nenhuma venda no mês, ela é optante do Simples Nacional, por exemplo, ela tem que gerar essa informação para a Receita naquele mês. De que o movimento dela foi zero. Então, assim, mesmo que ela não tenha movimento, ela tem uma obrigação acessória a cumprir. E o contador é que faz esse papel, esse trabalho. Então, o nosso trabalho, ele não diminui.
E vocês têm um panorama também de admissões e demissões no setor de serviços?
Exatamente. As empresas de serviços contábeis são as empresas responsáveis por alimentar o CAGED, né? Que do IBGE. É. Somos nós que... Então, nós sabemos primeiro... Né, que o IBGE, por exemplo, porque nós... Então, a gente tem esse panorama dentro das empresas já no mês seguinte.
Que é o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
Exatamente.
Do Ministério do Trabalho, né?
Exatamente.
E a gente tem visto aí, desde o início do ano, uma retomada de empregos aqui em Maringá, com a abertura de vagas, né? E isso aí vocês já perceberam também.
Então. Sim, a gente já percebe, né, pela movimentação dentro das empresas de contabilidade, né, número de carteiras que vem para baixo, para registro, então a gente já vai monitorando. Então, como a gente tem uma região muito agrícola, né? Que sempre tem tido umas safras boas. Então, a nossa economia, ela acaba tendo um diferencial e não sentindo, talvez, tanto, né? Alguns setores acabam não sentindo tanto, outros mais, outros menos. O setor de serviços, como depende, por exemplo, os serviços contábeis, depende de uma mão de obra qualificada, né? De pessoas, né, que tenham, uhum, né, um conhecimento, porque é uma atividade complexa, né? Muito complexa. Uhum. Então, sempre as empresas procuram preservar o emprego, né? Uhum. A demissão é a última medida, né? Uhum.
Pra... É a última opção.
Então, assim, vai reduzir outros custos possíveis, uhum, né? E vai sempre preservar o emprego. Em último caso, para a empresa não morrer, então, se ela tiver que demitir, ela vai demitir. Mas, geralmente, o que a gente observa, não só no setor de serviços, mas em outros segmentos também, das pequenas e médias empresas, que são a maior parte, né, uhum, que a gente tem, é essa atitude, né, do empreendedor preservar o trabalhador.
Uhum. Como você disse, há uma complexidade muito grande nesse trabalho, e essa complexidade, ela é ampliada com a questão da legislação brasileira, uhum, os tributos, que são muito complexos, muitos tributos, tem isso?
Sim, sim. Provavelmente, neste momento que a gente está conversando, deve estar saindo uma nova norma.
Nossa.
E aí, amanhã, eu já tenho que me atualizar. Então, assim, a atividade é muito dinâmica nesse sentido, né? A qualquer momento já tem uma nova norma que tem que entrar em vigor, talvez no dia seguinte, né? E aí você, né, você tem que estar atento a toda essa. Então por conta dessa dinâmica que nós temos no país, né, de muitas mudanças na área tributária, né, então nossa atividade acaba se tornando muito complexa. E dificulta também o cenário econômico e de negócios.
Dificulta o setor de negócios, as pessoas deixam, empresários deixam de fazer negócios, atrasam, adiam.
Isso, a gente não tem uma segurança jurídica, né? Você faz uma operação, vamos supor, você faz uma operação a longo prazo, por exemplo, de um equipamento que você vende, e talvez nesse meio tempo essa tributação sofra alterações. E de uma negociação que você já fez. Né? Então, ao contrário, por exemplo, no Japão, onde uma norma pode durar 20 anos, né, sem alterar, as nossas não, elas alteram sistematicamente. Né? É muito dinâmico essas mudanças que a gente tem.
E quem altera essas normas? São os congressistas?
Exatamente.
E eles fazem algum estudo antes de alterar essas normas?
São feitos. Talvez a gente tenha a nossa população tenha uma grande parte de culpa, né, por não participar ativamente da quando há o chamamento, né? Quando há o debate, quando há o chamamento para participar, talvez nós tenhamos que fazer a nossa parte, né, de culpa, né, e participar ativamente da voz, né, e da voz que a sociedade nos porta mais tantas mudanças e sempre aumentando muito a carga sobre nós.
Então a reforma tributária é urgente?
Urgentíssima, embora essa reforma tributária já é tratada antes mesmo, talvez, de eu e você ter nascido, fala-se de reforma tributária e ela ainda não ocorreu, né? Então, nós temos algumas propostas em andamento, mas esse diálogo com a sociedade tem que vir participar. Né? O empresário, não só de serviços, mas de todos os segmentos, ele tem que sair de dentro da sua empresa e dar a voz, né? Participar e colocar a sua vontade, para que a gente possa ter uma mudança efetiva. E eu acredito que a gente está num cenário muito propício para isso, né? A coisa está desconstruída. Nosso país está desconstruído. Então, eu acho que nesse momento não adianta ninguém mais tacar pedra. Eu acho que a gente tem que pegar as pedras que já estão, né, e construir um novo país. Então, eu acredito que a maior parte das pessoas são do bem. Porque eu conheço você é do bem, eu conheço meu vizinho, ele é do bem. Eu só conheço pessoas do bem. E a gente só vê pessoas do mal na televisão, né? Não é?
Dá a impressão que tá tudo ruim, né?
Tudo ruim. Então, acho que assim, a gente tem muito...
Por causa do destaque nas notícias negativas.
Exatamente. Então, acho que a gente está num momento propício para dar voz, né, à sociedade, dizer como a gente quer as coisas e participar ativamente quando há o chamamento, né, quando há as oportunidades, a gente não correr delas. A gente enfrentar e colocar a posição que o país precisa.
Então, na reforma tributária, o que vocês pedem, o que vocês querem é uma simplificação dos tributos.
É urgente essa simplificação. Para que nós possamos nos concentrar na produtividade. Né? Talvez a gente... as análises que existem, a gente mostra drasticamente o tempo gasto com burocracia. Então, eu tenho que estar produzindo para o país. Eu não posso estar perdendo tempo cumprindo burocracias. Né? Enquanto a gente não mudar esse cenário, nós não vamos ser competitivos. Né? Nós vamos ficar patinando.
E o empresário, ele perde tempo, perde energia com essa questão de burocracia? Por exemplo, se ele deixar de pagar um tributo, ou ele nem sabe que esse tributo está valendo, ele pode ser multado, pode ter um prejuízo grande para a empresa?
Sim. Tenha ele feito intencionalmente ou não, ele vai pagar multa. Né? A regra é, você fez errado, sabendo ou não, vai pagar a multa. E não tem de onde fugir, né? A multa, ela é imposta e deve ser paga. Então, assim, a todo momento o empresário está fazendo uma operação comercial e ele pode estar incorrendo em algum erro por alguma classificação incorreta no produto. E aquele produto, se você comercializa ele dentro do estado, é uma situação. Se você comercializa ele com São Paulo, é uma situação. Se for com Minas, é uma situação. Se for com um dos 27 estados, é uma situação diferente. Então, é muito complexo.
Nossa, que difícil. Estamos entrevistando Miriam Braz, ela é diretora regional do SESCAP Paraná, o Sindicato das Empresas Contábeis do Paraná, na nossa série de entrevistas sobre indústria, comércio e serviços. Ela está fazendo uma análise do setor de serviços para a gente. Essa entrevista está sendo transmitida pelo Facebook, você pode participar, mande a nossa mensagem para o 998779550, para o nosso WhatsApp, você também pode participar pelas redes sociais. Miriam, durante a crise, né, quando a inflação estava mais alta, Eu ouvi especialistas dizendo que o setor de serviços era um pouco responsável por essa inflação alta, porque no setor de serviços, os produtos, né, os serviços, são precificados, digamos assim, uma referência. O próprio setor é que coloca os preços e pode aumentar os preços, assim, criando, produzindo inflação, né? Como é que se precifica o serviço?
O serviço é bastante complexo, né, a precificação. Mesmo para quem é um profissional da contabilidade, que tem formação de precificação, é bastante complexo, porque você tem a mão de obra, que é o maior custo, né, da prestação de serviços hoje, né?
E a mão de obra qualificada.
Mão de obra, né, altamente qualificada, né? Você tem que ter pessoas que tenham conhecimento daquilo que vai ser executado, porque senão pode gerar grandes transtornos. Você tem investimentos em tecnologias, em softwares, mas você tem que analisar a complexidade do trabalho, a responsabilidade civil, né, profissional, tudo isso está envolvido na hora de você precificar um trabalho. E isso também é muito relativo, não é possível você comparar assim, de um profissional para o outro, porque é um trabalho intelectual, então depende do conhecimento daquela pessoa, né, da experiência que ela tem. Então, quando, por exemplo, um fato é uma declaração do imposto de renda, uma mesma documentação, ela pode dá resultados diferentes, dependendo da análise, do conhecimento que aquele profissional tem de aplicar todas as regras cabíveis naquela situação. Então, não é possível você comparar simplesmente quando você compara um produto que você pega no mercado, da mesma marca, que tem o mesmo conteúdo, com outro em outro estabelecimento, né? O serviço, ele é muito pessoal, né? De cada profissional, do conhecimento que ele tem, da experiência que ele tem. Então, é um trabalho muito intelectual.
A precificação do setor de serviços é um tema que se produz debate, pesquisa?
Produz. Inclusive, dentro do Sescap Paraná, nós temos um grupo de estudo composto por empresários de Maringá, de Cascavel, de Curitiba, de várias partes do Paraná, que debatem esse tema já desde o ano de 2010. Então, desse trabalho, já saiu vários eventos, seminários a nível nacional, temos um integrante que já escreveu livro sobre o tema, né? Então, a gente é um assunto bastante complexo também.
Você falou em softwares, né? O setor de serviços depende bastante do setor de TI, tecnologia da informação?
Basicamente, nós trabalhamos quase que juntos, né? Contabilidade, tecnologia, né? Esse advento do SPED, né? Do Sistema Público de Escrituração Digital, ele trouxe uma grande mudança para o setor de serviços, tanto de tecnologia da informação quanto de contabilidade, né? Nós fomos levados a mudar totalmente a forma de trabalhar em relação, né, ao que era feito antes, né? Nós saímos de guarda-livros, né, que era no passado chamado contador, né, e hoje a gente está tudo na área digital, né? Então, hoje o empresário não assina mais um livro diário, razão, ele é assinado digitalmente, né, pela certificação digital. Então, nós estamos muito avançados em algumas áreas, muito. Chega a ser... algumas áreas do Brasil servem de modelos.
Olha, que bacana.
Né? Em contrapartida, talvez todo produto, tudo que é arrecadado não serve de modelo, né? Porque não é bem aplicado. Mas o Brasil é avançado nessa área, né? A contabilidade é muito avançada também.
E aqui em Maringá há um programa de incentivo para a informatização do setor, né? O ISS tecnológico.
Isso, o ISS tecnológico é uma lei de 2013, né, do município de Maringá, para incentivar, né, as empresas a investirem não só na área de TI, em inovação também.
Inovação, né?
Inovação.
Não precisa ser informado.
Então, uma empresa que tenha, né, um projeto, né, ela pode se inscrever, né, tem os prazos, a lei prevê os prazos, esse ano já, o prazo já foi, né, foi até 31 de maio, ela vai escrever o projeto e ela vai concorrer ali, vai ser feita uma análise, na verdade, não é concorrer, vai ser feita uma análise do projeto e ela pode ter incentivos numa redução do ISS devido. Então, isso tudo para incentivar praticamente o setor de serviços e a inovação dentro do município.
Aquele dinheiro que a empresa pagaria em ISS, ela investe, então, nesse processo inovador.
Nesse processo inovador, o que é muito bom para a cidade.
Tá certo. Miriam, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista e uma boa tarde.
Mas eu que agradeço, muito obrigada.
Conversamos com Miriam Braz, ela é diretora regional do Sescap Paraná, o Sindicato das Empresas Contábeis do Paraná, né? Falamos sobre o setor de serviços em Maringá, no Paraná e em todo o país.